Boa noite, seus colegas, alunos, queridos que fazem esse estudo avançado sobre matemática simbólica, o cotidiano. Na próxima semana, vocês já terão disponível os dois cursos que seguirão para o próximo semestre, mesmo dia, mesmo horário. Temos novidades, acho que vocês vão apreciar. Era para ser essa semana, não teve jeito. Estamos atrasados aqui no Instituto com vários programas nossos aí. Final de semestre, não é? Complicado. Bem, alunos que fazem ao vivo invariavelmente ganham um lindo presente. Nosso presente de hoje vem de São Paulo, nosso colega Aldenir, para uma breve apresentação de um trabalho que ele está desenvolvendo. Eu vou começar agora, gradativamente, a mostrar os trabalhos de vocês. À medida que cada um quiser apresentar, não é? Quiser mostrar. Convidado de hoje, então, é o Aldenir. Por favor, Aldenir.
Boa noite, professor. Boa noite, colegas, e muito obrigado pelo espaço. Num determinado momento da vida, olhei para a minha trajetória e percebi que todas as minhas conquistas importantes estiveram vinculadas ao fato de ler e principalmente de escrever. Então, achei que aquilo era coisa séria e resolvi estudar letras. Durante o curso orientado por professores, desenvolvi um projeto de estímulo à leitura e à criação poética intitulado Oficina de Poesias. Funcionou como um projeto de extensão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tiveram várias turmas presenciais com alunos de 12 a 73 anos, dos quais nenhum deixou de escrever pelo menos uma meia dúzia de belos poemas. Veja este poema de Arthur Henrique, um aluno de uma escola da zona rural com 12 anos. Ele escreveu um poema síntese, Saudade. A saudade é como uma poça de água salgada, afastada do mar. E também esse escrito por uma senhora, dona de casa, que diz, o título é Tempo. Tempo, esse ancião de dias, onipresença de túmulo sempre aberto, que nos incita a colher botões de rosas, antes que o verão termine, antes que chegue o inverno. Duas situações bem diferentes. Um aluno de ensino fundamental e uma senhora dona de casa. Esse projeto foi a atividade que mais prazer me deu em realizar. Mas a vida de bancário tomou o meu tempo e no campo das letras fiquei limitado à leitura e à escrita esporádica. Encerrada a minha carreira no sistema financeiro ano passado, voltei o foco para a literatura, especialmente para a poesia, que, além das inúmeras contribuições que trazem para o desenvolvimento humano, ela constitui uma poderosa ferramenta de resistência. Não resistência política especificamente, mas resistência a um modelo que tenta nos colocar num quadrado, ferindo o que há de mais precioso em nós, que é a subjetividade humana. E, diante de tudo isso, reeditei o projeto Oficina de Poesias para modalidade online. Estou colocando à disposição dos interessados na plataforma Hotmart. O curso é composto por 18 videoaulas com apostilas e atividades. Atividades que serão corrigidas individualmente. O atendimento é individualizado. Portanto, se alguém estiver interessado em conhecer os detalhes, deixarei o link com o professor. E resta-me agradecer mais uma vez ao professor pelo espaço e aos colegas pela atenção. E estarei à disposição para qualquer esclarecimento. O professor pode passar o meu contato para quem desejar. Obrigado.
Muito obrigado, Aldenir. Eventualmente, você está conversando com alguma pessoa e a impressão subjetiva de alguns, e isso varia conforme tantas questões, é da presença de mais de uma pessoa no contexto, no ambiente. No entanto, estão ali, nós temos duas pessoas conversando. Onde estão as outras? Esse evento, esse elemento fenomenológico, surge na historicidade geralmente por citação, por trocadilhos, por argumentação. Exemplo, durante a conversa, a pessoa cita um nome e diz: Maria deve gostar muito disso. Ao que o outro pergunta: quem é Maria? Ou então a pessoa traz uma frase inteira atribuída a Maria, diz: olha, Maria falava tal coisa, e traz para a conversa. Isso é um exemplo muito singelo. Há questões bem mais complexas que mostram que, durante um diálogo, às vezes, duas pessoas conversando se traduzem, na verdade, por 15, 20, 40 pessoas conversando. Como isso é possível? Isso é apenas uma imagem, uma aproximação para ilustrar algum argumento? Isso é bem mais real e comprovável, né, do que uma simples ilustração de passagem. O nosso trabalho de hoje vai mostrar isso, esse fenômeno tão presente na alma humana. Por várias razões da nossa sociedade, isso foi restrito. Razões que não fazem parte propriamente do nosso trabalho de hoje. Mas são várias e são muito fortes. Então, o espaço ficou muito limitado. Você pode, por exemplo, numa conversa, tomar de um livro e dizer que vai ler um trecho de um autor. Ok, aí todos estão cientes na conversa que o pensamento daquele autor entrou ali na conversa. Então, tem mais uma pessoa dialogando. Ok. Uma fotografia, ainda que não tão óbvio, mas uma fotografia é a aparição de alguém no meio de um contexto de uma conversa. Uma lembrança que a pessoa tem e traz para a conversa também pode funcionar assim. Mas há casos muito fortes, muito, muito fortes, que definem, inclusive, o caminho da conversação. O George Orwell, autor inglês, no pós-guerra, ele era um jovem pouco mais de 40 anos, erudito, já muito conhecido, ele publicou um estudo. Nesse estudo, ele faz uma análise profunda dos trabalhos do escritor russo Tolstói. Nesse estudo de 1947, ele mostra esse fenômeno que eu acabei de trazer para vocês, de uma maneira muito profunda. Ele pesquisou durante muito tempo, e fez várias relações aqui que para nós têm um valor muito grande. O Tolstói fez uma crítica, mais de uma vez, né, demolidora em relação a Shakespeare. Curiosamente, ele dizia que sentiu uma aversão a Shakespeare e reduzia o trabalho do escritor a praticamente escombros, e carregava muito pesadamente nessas críticas. Mas há uma questão aqui que chama o parecer e que fez com que o George Orwell fosse pesquisar. Vamos ver nas palavras do próprio escritor o que fez com que ele se interessasse por essa crítica demolidora, não é? Do escritor de Guerra e Paz. Imaginem, Tolstói, no final da vida, ainda relê toda a obra de Shakespeare. Né? Ele leu, aliás, ele lê a obra de Shakespeare, ele leu em russo, Leu em inglês a obra? Leu em alemão a obra de Shakespeare? Para alguém que não gostava nada de Shakespeare, o que o levou a ler tantas vezes, não é? Então, o George Orwell escreve. Tolstói, começou dizendo que ao longo de toda a sua vida, Shakespeare lhe causou, abre aspas, uma repulsa, um tédio irresistíveis, fecha aspas. Tolstói estava ciente que a opinião do mundo civilizado estava contra ele. Fez uma tentativa após a outra, lendo e relendo os trabalhos de Shakespeare. Leu em russo, leu em inglês, leu em alemão. Então escreve: Eu passava invariavelmente pelas mesmas sensações: repulsa, falso, fastio, incredulidade. Pois agora, aos 75 anos, Tolstói morreu algumas décadas antes, né, desses textos. Pois agora, aos 75 anos, ele mais uma vez releu a obra completa de Shakespeare, incluindo as peças históricas, e escreveu: Eu tive com ainda mais força os mesmos sentimentos, e dessa vez, porém, não de espanto, mas de uma convicção firme, indubitável, de que é a inquestionável glória de grande gênio do qual Shakespeare desfruta e que compele os escritores da nossa época a imitá-lo e leitores e espectadores a descobrir nele méritos não existentes, com isso distorcendo sua compreensão estética e ética. Tudo isso é um grande mal, é uma total inverdade. Vindo de Tolstói, é algo realmente que chama profundamente a atenção. Os motivos, as alegações que ele faz. Ainda mais que nesta obra, autores como Goethe, Goethe, Victor Hugo, que estudaram os trabalhos do Tolstói, mas há muitos outros, o próprio Hegel, Nietzsche, renderam as maiores homenagens a Shakespeare. Sempre houve opositores também, de grande monta, não é? O próprio Voltaire, Bernard Shaw e, para citar um nome de estatura muito, muito alta, Ludwig Wittgenstein. Mas nenhum deles chamou tanta atenção e fez tanto barulho quanto Tolstói. George Orwell, então, um pesquisador, um jovem escritor proeminente, se dedica a verificar o que há de fato atrás disso, não é? O que aconteceu aqui? Por que esta hostilidade tão grande? Lembrando, os senhores, o final da vida de Tolstói. Tolstói caminha direto para a religiosidade. Renuncia praticamente tudo, desde o título aristocrático que ele tinha, renuncia os próprios direitos autorais de sua obra. Não é? Ele achava que precisava se despir existencialmente dessas coisas para encontrar a paz, a felicidade que a religiosidade que ele abraçava trazia. Então, como entender um ataque tão duro, tão cruel às vezes, não é? Com relação a Shakespeare. Vamos, esse é o trabalho. Essas vozes habitavam Tolstói. Onde ele ia, ele carregava com ele este incômodo e a necessidade de fazer essa crítica, de colocar isso. Ele estava acompanhado todo o tempo do fantasma de Shakespeare. Vamos ver o que acontece. Shakespeare, continua então Tolstói, não era apenas um gênio. Ele não era nada, nem mesmo um autor mediano. Palavras do próprio Tolstói, um autor mediano, nem isso ele era. E para demonstrar esse fato, ele vai analisar uma peça. A peça que ele escolhe para analisar vai nos trazer a chave, segundo George Orwell, para esse fantasma que acompanha Tolstói. A peça é Rei Lear. Vamos ver então o que acontece aqui. Tolstói faz então uma espécie de apresentação do enredo de Rei Lear. Em cada etapa, julgando esta peça estúpida, verborrágica, antinatural, incompreensível, bombástica, vulgar, tendiosa e repleta de episódios inverossímeis, loucos desvarios, citação literal, piadas sem graça, anacronismos, irrelevâncias, obscenidades, convenções dramatúrgicas ultrapassadas e outras faltas, tanto morais quanto estéticas. Rei Lear é, de qualquer forma, isso, palavras do Tolstói, é, de qualquer forma, um plágio de uma peça mais antiga e muito melhor, de autoria desconhecida, que Shakespeare roubou e arruinou. Vejam que não sobra nada, não é? Não sobra nada. Bem, depois então de fazer uma longa análise profunda, que ele medita longamente, não foi algo que ele simplesmente retirou de um momento de arroubo, depois de longa meditação, é que vem tudo isso. Então, a Tolstói agora se volta diretamente a Shakespeare. O George Orwell escreve: Tolstói achava que Shakespeare tinha alguma habilidade técnica, devido em parte ao seu passado como ator, mas absolutamente nenhum outro mérito. Não tem nenhuma capacidade de construir um personagem, de fazer com que as palavras e ações surjam naturalmente de situações. A linguagem é exagerada, ridícula. Ele constantemente enfia os próprios pensamentos aleatórios na boca de qualquer personagem que por acaso esteja à mão. Demonstra, abre aspas, uma ausência completa do senso estético, fecha aspas. E Tolstói conclui dizendo: não tem nada em comum com a arte nem com a poesia. Que coisa. Bom, ele, nessa arte da desconstrução de Shakespeare, ele vai muito mais longe. Fala que os seus textos eram de tipo baixos, eles eram imorais e outras coisas mais. Isso tudo que parece ir longe demais, não é? Para alguém como Tolstói, com todo o acervo que esse homem tinha de cultura, de conhecimento, será que ele ignorava completamente? Será que pessoas como Hegel, como Nietzsche, como Victor Hugo, talvez um dos maiores escritores que a França já viu, todos eles estavam completamente enganados, foram iludidos por Shakespeare? Provavelmente não, não é? Muito provavelmente não. Então, como justificar um ataque dessa natureza? E o ataque dessa natureza mostra como alguns fantasmas que habitam certas pessoas falam através delas, falam por meio delas. Por vezes, ultrapassam qualquer filtro, qualquer peneira ou elementos de fundamentação epistemológicos que possam parecer razoáveis. E Tolstói tinha isso. Ana Karenina, qual é a dúvida que nós vamos ter do autor de Ana Karenina? Não há como. Então, a explicação, em parte, para fenômenos como esses, residem quando a questão diz respeito a isso que estamos trabalhando, nessas habitações. Mas eu quero atualizar, antes de prosseguir com esse estudo, atualizar para vocês um pequeno vídeo, recente, de 2023. Vem lá da Suécia, vem da Escandinávia.
Min flexibilitet och min kapacitet att anpassa mig till nya situationer, lösa problem. Så det utvecklat en ledarskapsstil som jag tycker passar både mig och teamet bra.
Mm-hmm. Ja, men intressant. Skulle du kunna utveckla lite?
Det handlar både om att stötta, peppa och utmana teamet.
Mm.
Och ta ansvar för allt däremellan.
Men sen får du inte glömma heller hur bra du är på att höja stämningen. Du skulle varit med förra julmiddagen. Vilka fräckisar du drog. Du kanske kan ta den där med julskinkan.
Ja, jag vill gärna skapa en trygg arbetsplats där alla känner att de kan skratta av sig själva.
Mm.
Men professionellt naturligtvis.
Du hör ju hur gullig han är, va? Bullen, du är den bästa chefen man kan ha.
Och jag ser att du också har erfarenhet av offentliga upphandlingar.
Tiden, den går. Ena dagen, ja, då var det en liten boll som sprang omkring och tryckte i dig alla kakor du kunde hitta. Och nu är du en stor businessman som kan knyta sitt sig själv. Ja, nästan i alla fall.
Ja, upphandlingar, det kan jag.
De fato, essas coisas acontecem. A pessoa diz, olha, antes de chegar aqui, minha esposa, meu marido, meu filho, diz, trate de não falar tais coisas, cuide para falar outras coisas. Fica mais urbano, mais condizente com a nossa época. Óbvio e natural. No entanto, dadas as feições da nossa sociedade atual, isso passa por várias maquiagens e não é tão evidente mais assim. Por muitas razões. Por exemplo, isso tira muito da autoridade da pessoa, da respeitabilidade da pessoa, do modo de ser da pessoa, parece que ela não tem uma autonomia e nada disso. No entanto, isso é muito forte e ocorre provavelmente com todos nós, ora mais, ora menos, dependendo do contexto, dependendo do lugar. E não se trata apenas de uma pessoa ter uma influência sobre nós nesse sentido. Às vezes é uma ideologia, às vezes é uma religiosidade, às vezes é um estado afetivo, às vezes é o contexto, a geografia do lugar, o mar, as flores, muitas coisas falam. Essa dimensão, muitas vezes desconcertante, dada a soberba que ela traz de que nós somos únicos e que nós é que decidimos o que falamos e deixamos de falar e que somente nós é que temos o controle sobre essas coisas, isso é muito mais ficção do que propriamente verdade. Tal qual nós consideramos o que é verdadeiro. Então, o que o George Orwell está nos trazendo em Tolstói habita muitas pessoas, influências musicais, influências estéticas, e não funcionam em linha reta. Às vezes, uma influência musical pede à pessoa docilidade, já uma influência filosófica pede combate. E as duas influências, às vezes, brigam entre elas. E como bolas de bilhar, acabam provocando uma terceira, quarta, quinta coisa. Nessa geografia cheia de ruídos, às vezes a voz da pessoa fica completamente eclipsada. Como isso surge no consultório? Surge de muitas maneiras. Às vezes a pessoa diz que ela não se sente como ela sendo aquela que está nos dizendo sua própria historicidade. Parece que a tia dela, que a criou, é quem está falando a maior parte. E a escola onde ela estudou está dizendo a outra parte. Mas em tudo isso ela não se reconhece muito bem. Isso quando a pessoa consegue verbalizar. Às vezes aparecerão somente sintomas disso. Sintomas que não apontarão num único caminho. Vamos retornar ao texto do George Orwell para podermos aprofundar algumas destas passagens e lições. Ah, O George Orwell, diante disso que eu li para vocês e muitas outras coisas, ele diz, mas aqui já surge uma questão espinhosa. Se Shakespeare é tudo isso que Tolstói tenta nos mostrar, como foi que se tornou tão amplamente admirados por tantos intelectuais? Evidentemente, a resposta só pode estar em uma espécie de sugestão epidêmica. Parece que todos foram contaminados, não é? Por uma sugestão em massa. Quando ele retorna ao texto de Tolstói tentando identificar isso, ele encontra uma das raízes. Vejam a quem Tolstói culpabiliza pelo fato da disseminação ampla de Shakespeare, de sua aceitação praticamente universal. Ele diz, ele vai se reportar a Tolstói. Quanto ao modo como a fama de Shakespeare começou, Tolstói explica que ela foi promovida, palavra literal, promovida de Tolstói, por acadêmicos alemães no fim do século XVIII. Sua reputação não surgiu na Inglaterra, surgiu na Alemanha e de lá foi transferida para a Inglaterra. Os alemães decidiram exaltar Shakespeare porque, numa época em que não havia dramaturgia alemã que valesse a pena debater e a literatura clássica francesa estava começando a parecer insípida e artificial, eles foram cativados pelo, abre aspas, desenvolvimento espirituoso de cenas, fecha aspas, em Shakespeare. Assim como encontraram nele uma boa expressão de sua própria atitude em relação à vida. Goethe afirmou que Shakespeare era um grande poeta. E a partir disso, todos os outros críticos foram atrás, como um bando de papagaios, e a obsessão vem durando desde então. O resultado foi o agravamento da degradação da dramaturgia. Muito peculiar a observação em Tolstói. Mas será que todos os outros seriam influenciados também? Ainda mais nós da filosofia, né, que aprendemos desde o primeiro banco escolar filosófico a questionar, a colocar em perspectiva, a dizer, mas será que não pode ser de outra forma, etc. Será que todos foram assim sugestionados? Para Tolstói, provavelmente sim, gerando uma sugestão em massa, não é? Diante de algo muito ruim que as pessoas tomaram como bom. Interessante quando há um acreditar subjetivo, como alguns vão buscar fundamentos para esse acreditar, às vezes universalizando esse acreditar, tornando uma profunda verdade subjetiva, que parece iluminar essa pessoa com a verdade, mas em alguns casos, como este, produz uma cegueira que se esparrama para todo lado, né? Então ele prossegue. A rigor, não há como responder ao ataque de Tolstói, escreve George Orwell. Por que ele diz isso? Por que não há como responder? Segundo o George Orwell, não temos como responder porque isso não habita a área, por exemplo, da ciência, onde relações causais podem ser debatidas, colocadas em xeque. Nós estamos aqui no terreno da arte. Da arte, do eu acho, do eu sinto, do é o belo. Lembram como Kant colocava o belo? Ou seja, você admira, você gosta, etc. Mas mesmo assim não há parâmetros. George Orwell vai atrás desses parâmetros possíveis para tentar conversar e entender o que houve. E ele acaba, na visão dele, encontrando algumas coisas interessantes. Para começar, a análise que Tolstói faz de Rei Lear não é imparcial, como duas vezes ele alega ser. Ao contrário, é um longo exercício de distorção. Óbvio que, quando ele vai resumir, então, o Rei Lear, para alguém que não leu a peça, você não está realmente sendo imparcial se apresenta uma fala importante ali, quando Cordélia repousa morta nos seus braços, né? E aí ele descreve como o Tolstói descreve. Ele diz que o Tolstói é que não está sendo imparcial, está sendo radicalmente parcial. Ele atribui isso a muitas questões discutíveis, não é? Ele diz que o inglês não era a língua mãe de Tolstói e ele talvez não tivesse tanta familiaridade para ler e compreender certos meandros da linguagem de Shakespeare, que é, vocês sabem, é um inglês arcaico, não é um inglês que nós falamos hoje. Você tenta ler Shakespeare, é complicado o original. É preciso ter muita fluência no inglês. Mas temos que considerar que Tolstói tinha uma grande influência no inglês. Compreendia muito bem, e também no alemão e também no francês, e provavelmente comparou traduções, entre outras coisas, não é? O que reforça o parecer de George Orwell, que é muito difícil aqui nós fazermos uma análise nesse sentido, dizer está certo, está errado. Ainda assim, há elementos que agora vão chamar muita atenção. Com certeza, sua aversão por Shakespeare é real, mas as razões para isso podem ser bem diferentes ou parcialmente diferentes daquelas que ele declara, e é nisso que reside o interesse por seus panfletos a respeito. A essa altura, uma pessoa é obrigada a começar a fazer adivinhações. No entanto, existe aqui uma pista. Existe ao menos uma pergunta que pode indicar o caminho para uma pista, e essa pergunta é a seguinte: por que, com 30 ou mais peças entre as quais escolher, Tolstói pegou exatamente Rei Lear como especial? E, de fato, Shakespeare tinha dezenas de peças, centenas de textos. O que fez com que ele escolhesse essa para fundamentar seu ataque insidioso sobre o escritor? Não seria possível que ele tivesse, isso é uma pergunta, não seria possível que ele tivesse uma animosidade especial em relação a esta peça em particular, por reconhecer as semelhanças entre a história do Rei Lear e a história dele mesmo, Tolstói? Será que há essa semelhança? E se há essa semelhança, isso seria motivo para se sentir tão desconfortável a ponto de mover tamanho ataque? George Orwell nos pergunta, será que não? Veja, na história do Rei Lear, ele não valida as palavras da própria Cordélia, que era sincera, que o amava. Ela morre nos braços dele, a Cordélia. No entanto, o Rei Lear dá audição às filhas, que o bajulavam, que mentiam, que manipulavam. Esse era assim. Vamos a Tolstói. Tolstói passou por algo similar? Sim, passou. Teve vários filhos, inclusive, que se voltaram contra ele. O Rei Lear abre mão de tudo: seu reino, suas propriedades, não é? E, no entanto, ele queria, mesmo não tendo mais nada, queria ser rei, sim, respeitado como rei e tudo. E Tolstói faz algo similar. Abre mão de seu título de aristocracia, abre mão de tudo que tinha, doa seus direitos autorais, mas queria muito, com isso, ter a paz, ter a felicidade, coisa que ele nunca encontrou. Há muitos elementos aqui de semelhança, e o texto mostra isso de maneira muito muito clara, não é? Assim, nessas comparações diretas que ele vai fazer aqui entre ambos. Há muitas outras, menos evidentes algumas delas, mas há muitas outras, como o final de ambos, aliás, o final de ambos, que alguns chamaram de coincidência, não é? Porque disso Tolstói não poderia colocar, mas lembra muito Tolstói, que foi encontrado morto naquela estação. não é? Fugindo de casa, e o rei Lear, que abandona tudo e por todos também é abandonado. Aqui Tolstói não podia ter escrito isso antes, mas a vida parece ter escrito por ele. E há muitas outras semelhanças. Esse espelho é incômodo? Pela natureza dos ataques, o George Orwell vai dizer que sim, que provavelmente sim, muito incômodo. Ele, por exemplo, faz um exercício conosco. Ele vai à obra de Shakespeare. Aqui há muitos detalhes nesse ensaio do George Orwell que tornariam aqui a nossa conversa cansativa. Ele desce a preciosismos do texto. Vamos pegar os elementos que nos dão parâmetros seguros e que não precisam de tantas especificidades. Ele, por exemplo, num momento, o George Orwell diz: feche os olhos por um momento e pense no Rei Lear, do texto de Shakespeare. Se possível, sem invocar nada do diálogo que eles têm, apenas a imagem. O que é que você está vendo? George Orwell pergunta. E ele responde: eis o que eu vejo. Eu vejo um homem velho, majestoso, com um longo manto preto, de cabelos e barbas brancos, esvoaçantes, uma figura saída dos desenhos de Blake, que era o famoso desenhista e pintor. E, ao mesmo tempo, curiosamente, bastante parecido com quem? Tolstói. Ou seja, até na descrição física, Shakespeare parece contar algo que se aproximava demais de Tolstói. Vagando em meio à tempestade, amaldiçoando os céus em companhia do bobo e de um louco. Logo a cena muda e o velho, ainda praguejando e ainda sem entender nada, está segurando nos braços uma moça morta, enquanto o bobo balança na força em algum ponto em segundo plano. Ele diz que esse é o esqueleto, claro, da peça, não é? E que deixa Tolstói identificado. E há muitas outras identificações. Tolstói, ao ler isso, ficou provavelmente muitíssimo incomodado pela condução, pela falta de religiosidade, que para ele era tudo, pela falta de elementos que ele tentou muito ter em sua vida, mas até nisso, George Orwell disse que é um grau de parentesco de grande proximidade. Porque ele diz: olha, o rei Lear, que abria a mão de tudo, continuava se comportando como um rei. Então ele era um rei. O que é isso que ele achou que. Ele achou que isso fazia dele um rei, ao abrir mão ou não abrir? Ele diz: pois Tolstói, da mesma forma, ao abraçar a religiosidade, a compreensão, o perdão, o amor, o caminho, etc., o que ele faz? Combina com esse ataque violentíssimo com relação a seu colega escritor de séculos antes dele, que foi Shakespeare. Há algo esquisito aqui. Ou seja, de acordo com o biógrafo inglês Derrick Leo, um dos mais importantes biógrafos do Tolstói, Tolstói sentia um desejo frequente, diante da mais discreta provocação, de estapear o rosto daqueles de quem discordava. Citação literal do Leon. Uma pessoa não necessariamente se livra deste tipo de temperamento ao passar por uma conversão religiosa. E, de fato, é óbvio que a ilusão de ter renascido pode permitir que os vícios originais de uma pessoa floresçam mais livremente do que nunca, embora talvez de formas mais sutis. Ou seja, Tolstói era capaz de repudiar a violência física e de enxergar o que isso implica, mas não era capaz de tolerância nem de humildade. E mesmo sem conhecer nenhum dos seus outros textos, uma pessoa poderia deduzir sua tendência à intimidação espiritual a partir deste único panfleto. O tema do Rei Lear, é renúncia. E é só por cegueira voluntária que uma pessoa pode deixar de enxergar o que Shakespeare está dizendo, que era uma outra crítica de Tolstói. Isso é confuso, é uma bagunça, não tem profundidade nenhuma. Não é nada disso. O George Orwell diz: até um leitor mediano, que não está acostumado com a profundidade de certos temas, ao ler, logo se dará conta do que se trata o livro, diferente do que Tolstói, que é óbvio que sabia de algo assim, não é? Lear renuncia ao trono, mas espera que todos continuem a tratá-lo como rei. Ele não percebe que se abre mão do poder, outras pessoas vão tirar vantagem de sua fraqueza. Ah, um estado de espírito é a aversão com que Lear se arrepende, por assim dizer, de ter sido rei, e compreende pela primeira vez a podridão da justiça formal e da moralidade vulgar. O outro é uma fúria imponente durante a qual ele executa vinganças imaginárias quanto àqueles que o trataram mal. Somente no fim, esse pobre rei percebe, como um homem agora lúcido, que poder, vingança e vitória não valem a pena. Mas quando ele faz essa descoberta, já é tarde demais. Sua morte e a de Cordélia já estão decididas. Esta é a história. E, desconsiderando alguma falta de habilidade ao contar, é uma história muito boa. Ele, então, coloca que algo tocou tão forte Tolstói quando leu isso, que, diferente de pegar esses elementos para ensinamentos e crescimentos, ele preferiu atacar e destruir tudo, inclusive o autor da obra. Um fenômeno muito conhecido nos nossos dias, não é? É como se esse garoto desse filme resolvesse, então, dada essa influência tão pesada da mãe, jogar fora todas as palavras da mãe. Dizer que nada disso é válido, anular a influência que ela tem na sua vida. Não pode ser diferente, não? Necessariamente é preciso usar termos como precisamos nos libertar de tais palavras, ter nossas próprias ideias. Isso realmente é possível? Em alguns casos, o mais provável é complementarmos a influência, diminuirmos alguns pesos em alguns lugares, não é? Redimensionarmos algumas questões. Para cada caso, para cada situação, provavelmente teremos um endereço existencial diferente.
Kan göra allt själv. Han behöver ingen annan, eller hur, Bullen?
Ja, men tack. Om inte du vill tillägga något så tror jag att vi har allting som...
Hoppsan, hejsan. Skepp kommer lastat. Ursäkta mig. Det var ju kö vid automaten. Så fort klockan slår 3 varje dag. Det slår aldrig fel. Jag gjorde din koffeinfri. Du dricker ju alldeles för mycket kaffe, älskling. Stress, stress, stress hela tiden. Har du tagit dina vitaminer idag?
Men pappa, vi höll precis på att avsluta. Så...
Ja, du vet ju att det är särskilt viktigt nu. När du har ägglossning.
Men jag tror vi ska avsluta nu så att...
Se så. Varsågod.
Tack så hemskt mycket för att du kom, Johan. Vi hör av oss.
Ja, det gjorde han så gärna.
Tack.
Tack.
Tack. Ja, men kan följa ut.
Ja.
Vill du kissa innan vi åker?
Tack för att ni kom.
Hej då, hej hej.
Ha en bra dag.
Detsamma.
Ska vi ta lite roligare tips i alla fall?
Kom inte med den Comic Sans nu igen.
Vet du, det där gick riktigt bra.
Ja?
men där är ni ju äntligen. Alltså, vilken tid det tog. Ja, det var väl du som fladdrar på som vanligt, förstår jag. Nej, säger du bara. Nej. Tog den frisyren idag? Det var intressant. Eller? Ja, knäck på ryggen lite. Du är i alla fall mammas lilla tjej.
Ah, mas isso é uma alegoria, professor. Não funciona assim no dia a dia. Não funciona? Vou dar exemplos para vocês. Você começa a namorar alguém. Aí um dia, 2 anos de namoro e felicidade, você está seguro, quer se casar com a pessoa, e a pessoa diz, então vamos conhecer meus pais. Eles moram aqui perto, numa cidadezinha. Lá vai você conhecer os pais. Quando você conhece, você volta com tantas coisas. E agora eu entendo porque ele faz isso, ela faz isso. Agora eu entendo porque ele pensa assim, ela pensa assim. Agora eu entendo porque ele quer tal coisa ou não, ou ela quer tal coisa. Não é assim? É natural que tenhamos essas influências, não é? Natural. Algumas nós não gostamos, tentamos descartar e conseguimos por vezes, outras não. Dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa cultura, da nossa sociedade. É natural. A questão aqui é aprender, não ficar refém disso, né? De certas coisas nocivas e dramáticas e não saber como ir além disso, como aconteceu provavelmente com Tolstói. Quanto sofrimento, quanta coisa acontece com ele e que ele atribui a Shakespeare. Numa parte mais avançada, o George Orwell, então, nos pergunta finalmente. Não é curiosamente parecida com a história do próprio Tolstói, a história do Rei Lear? Existe uma semelhança geral que dificilmente não se vê. Após o episódio mais importante na vida de Tolstói, assim como na vida do rei, foi um ato imenso e gratuito de renúncia. Em sua velhice, Tolstói renunciou às propriedades, aos títulos e direitos autorais e fez uma tentativa sincera, apesar de não bem sucedida, de escapar de sua posição privilegiada e levar a vida de um camponês. Mas a semelhança mais profunda repousa no fato de que Tolstói, como Lear, agiu por motivos equivocados e fracassou em obter os resultados esperados. De acordo com Tolstói, o objetivo de todo ser humano é a felicidade, e a felicidade só pode ser obtida pelo cumprimento da vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus significa abrir mão de todos os prazeres e ambições terrenos e dedicar a vida aos outros. Em última instância, portanto, Tolstói renunciou ao mundo na expectativa de que isso faria mais feliz. Porém, se existe alguma certeza a respeito de seus últimos anos de vida, é que ele não foi feliz. Ao contrário, foi levado quase à beira da loucura pelo comportamento das pessoas ao seu redor, que o perseguiam precisamente por causa de sua renúncia. Tal como Lear, Tolstói não era humilde, nem um bom avaliador do caráter dos outros. Ele era, às vezes, propenso a reassumir as atitudes de um aristocrata, a despeito de seus trajes de camponês, e ele ainda teve 2 filhos em quem acreditava e que acabaram por se voltar contra ele, embora, claro, de um modo menos sensacional do que aconteceu com o rei Lear. Sua repugnância exagerada pela sexualidade também é claramente parecida à com a do rei. Tolstói comenta que o casamento é, entre aspas, escravidão, saciedade e repulsa, e significa suportar a proximidade, entre aspas de novo, da feiura, sujeira, cheiros e feridas. Isso é muito próximo da famosa expressão explosão do rei. E aí ele repete o texto de Shakespeare para nos dar uma ideia do que ele está falando. Então ele coloca o final da vida, não é? E faz alguns questionamentos mais adiante sobre os conhecimentos de Tolstói em torno daquilo que ele estava acreditando, estava criticando, de suas posturas de um modo geral. Em clínica, à medida que aprofundamos a historiografia, a historicidade de alguém, que temos cada vez maior fluência em suas estruturações e como elas se dimensionam a partir do cotidiano e de outros elementos, temos muitas vezes acessos muito próximos a questões como estas, que por vezes a pessoa nega, não reconhece de forma alguma. E vocês conhecem bem, né? Aquela história de um dia chega alguém, o marido e a esposa, e diz para o outro: nossa, como você lembra aquela sua tia que você não gosta? E aí é uma explosão gigantesca em brigas e ranger de dentes, não é? Outras vezes não. A pessoa pergunta: realmente é assim? E a esposa, o marido confirma: sim, é. Você age muito assim. Quando se alguém critica, você imediatamente justifica. Você nem ouve a crítica, você já justifica. E já tenta atribuir a outros? Sempre é um culpado que não é você? É assim que você lida. Parece intocável, parece mimado, parece algo. É muito difícil lidar com você. E às vezes a pessoa, ao invés de rebater isso, diz: vamos, eu quero aprofundar isso. Se isso está acontecendo, eu gostaria de resolver. Não gostaria de fazer isso, não. Não é? E há muitos outros caminhos, sim. Lembre, ainda que nós não possamos ver isso, para algumas pessoas isso é muito evidente, muito, muito, muito evidente. O nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de acariciar, o nosso jeito de perdoar, o nosso jeito de compreender, o nosso jeito de amar, de ter fé, muitas vezes são derivações. Às vezes, derivações muito precárias, perto das derivações originais. Outras vezes, melhoradas. Outras vezes, diferentes. Não é? Agora, compreender isso pode nos ajudar muito. Pode ajudar muito a pessoa que vem trabalhar conosco. Certos pesos que alguns carregam nem são deles. Estão carregando porque acharam no caminho ou porque acham que devem carregar, de coisas que nem. Não tem mais qualquer sentido.